Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
Estamos estudando a profecia de Daniel, capítulo 2. No programa anterior, vimos a maneira como surgiu o poder romano e como seus imperadores governavam. Hoje vamos conhecer o que estava profetizado sobre o final do império simbolizado pelas pernas de ferro da grande estátua de Nabucodonosor. Daniel 2, versículos 33 e 41 a 43. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O Império Romano teve seu início em torno do ano de 168 a.C. e conseguiu sobreviver às crises internas e externas até o ano de 476. Nesse período de mais de meio século de domínio, vários problemas internos surgiram. Tribos bárbaras começaram a invadir o Ocidente e o que nós conhecemos hoje por Europa foi resultado de parte dessa divisão. Hoje, são encontradas muitas listas dessas tribos, mas por economia de tempo vou apresentar apenas uma. Ostrogodos, Visigodos, Francos, Vândalos, Suevos, Alemanos, Anglo-Saxões, Érulos, Lombardos e Burgúndios. Esses nomes estranhos que mencionei são os modernos países da Europa de hoje. Outro fato que começou a levar à fragmentação do Império Romano foi quando Constantino era imperador. Ele dividiu o império em Ocidente e Oriente, e a transferência do poder maior para Constantinopla. Em 476 de nossa era, o Ocidente ficou independente do poder central por pressão dos povos bárbaros. Quando essa divisão aconteceu, ficou claro que algumas tribos bárbaras eram fortes à semelhança do ferro e outras eram tão fracas como o barro de oleiro. Hoje, com a Europa, a profecia se cumpre ao pé da letra. Encontramos países fortes como a Alemanha, França e Inglaterra, mas encontramos também países fracos como Andorra, Mônaco, Albânia e outros mais. Nações com poder militar, político e econômico muito forte e outras extremamente fracas. Resumindo, poderemos dizer que o Império Romano, férreo e ditatorial, manteve-se no poder até o ano 476 de nossa era, quando foi dividido em 10 partes por tribos bárbaras que invadiram a Europa e sendo destronado o último imperador romano, Rômulo Augusto. A partir daí, um grande esforço tem sido feito para unir essas nações que se subdividiram de um único poder. Líderes como Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte, Hitler, tentaram unificar a Europa politicamente, mas sem resultado. A profecia é bem clara. O ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. Desde então, tem havido nações fortes, como o ferro, e nações fracas, como o barro. Mas a profecia vai mais além e diz que haveriam tentativas de todas as formas para que essa união acontecesse, inclusive por casamentos. Daniel 2:43. O que a história tem registrado sobre isso? A jovem duquesa Maria de Borgonha casou-se com Maximiliano de Habsburgo, duque da Áustria. Seu filho, Felipe I, herdeiro de domínios maternos, casou-se com a princesa Joana, a louca filha dos reis da Espanha, Isabel e Fernando. Desse casamento, nasceu o famoso Carlos V, senhor de vários estados, entre os quais os Países Baixos, a Áustria e a Espanha, nações que se odiavam umas às outras. Amigo ouvinte, a profecia de Daniel tem resistido ao tempo. Alguns poderes mundiais têm sido fracos e outros fortes. O nacionalismo, tanto do forte como do fraco, tem sido muito grande. Todas as tentativas para unirem um grande império às várias nações que se originaram de Roma têm falhado. Temporariamente, alguns têm se unido, mas não tem sido uma união pacífica e permanente. A profecia não declara que não poderá haver uma união temporária de alguns países mediante a força das armas. A profecia também não diz que não poderá haver união econômica. O euro, a moeda única para os países da comunidade europeia, é um exemplo disso, implantado apesar da grande resistência da população da maioria desses países. Qualquer tentativa de unidade política, segundo a profecia, fracassará. O barro não se ligará com o ferro. Mas se algum dia surgir um líder e conseguir unificar a Europa, será por pouco tempo, porque está profetizado que os reinos divididos do grande Império Romano nunca mais iriam estar ligados outra vez. Amigo ouvinte, estamos chegando ao final da profecia da grande estátua de Nabucodonosor. Você percebeu em que parte da história do mundo nós estamos? Não estamos vivendo no momento simbolizado pela cabeça da estátua, nem o período do peito. Também não vivemos no período de bronze, muito menos no período de ferro. Estamos vivendo na última parte da história deste mundo. Todos os reinos já passaram. Babilônia já passou. Os medos e persas já não dominam mais o mundo. Os gregos estão apenas com um pequeno país. O que sobrou para os romanos foi apenas um país chamado Itália. Hoje vivemos, como diz a profecia, nos dias destes reis. Vivemos nos pés da estátua. Deus deu a Nabucodonosor o privilégio de conhecer a história antecipada da política deste mundo. O grande rei de Babilônia soube que o reino dele era passageiro e que os demais também seriam passageiros. Amigo ouvinte, a você também é revelada esta mensagem. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui tem começo e fim. A profecia se cumpriu em todos os seus detalhes e chegou até nós. Estamos dentro da grande profecia de Daniel capítulo 2. Vivemos nos dias desses reis. Já se passaram centenas de anos desde que o quarto império se esfacelou. Os reinos se dividiram como foi profetizado. Não posso deixar de enfatizar que não há um outro reino terrestre previsto para surgir. Portanto, temos que reconhecer que chegamos, profeticamente falando, ao final da história política da humanidade. Você já parou para pensar em que ponto da história nós estamos? Até aqui tudo aconteceu como Deus falou. Não temos nenhuma razão para duvidar da profecia. A história confirma que a Bíblia é verdadeira. Então, o que falta acontecer para que a profecia de Daniel 2 esteja concluída? No próximo programa, veremos o que em breve deverá acontecer na história deste mundo. Você não pode perder. Até lá, e não esqueça, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Direção divina.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua José Teixeira de Almeida, 593, Meiridoda, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás...
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu... ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
É a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, bem-vindo ao programa Voz da Profecia. Estamos aqui de novo juntos para falar das coisas da vida, falar das coisas da alma. Hoje quero convidar você para uma conversa bastante agradável a respeito de um texto especial em Provérbios, capítulo 9. Salomão escreve a respeito de sabedoria e falta de juízo. E como a gente sofre com esse assunto, não é verdade? A respeito de nós mesmos, daqueles que nos acompanham, a respeito dos nossos filhos. Sabedoria e falta de juízo. Nesse texto, Salomão, o sábio Salomão, que entende de sabedoria como ninguém, fala a respeito de sabedoria e personifica a sabedoria como se ela fosse uma mulher. E a primeira parte do texto dele, ele fala da sabedoria assim. Provérbios 9, verso 1 em diante. A sabedoria construiu uma casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs a mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Veja só, a sabedoria personificada como uma mulher, primeiro de tudo, construiu a sua casa sobre 7 colunas. E o que isso quer dizer? Como na Bíblia 7 é o número da perfeição, Salomão, o sábio, está querendo dizer que a sabedoria é muito bem fundamentada, ela é perfeita. E a sabedoria fez uma festa e mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Isso significa que, sem nenhuma distinção de pessoas, a sabedoria é acessível a todos. Estranha um pouco a gente ver as palavras que as servas da sabedoria usam, não é verdade? Entrem, gente tola! Mas isso não quer dizer que elas estão xingando as pessoas que estão lá. Logicamente, porque aquele que está separado, apartado da sabedoria, é um tolo. Então o convite está sendo feito a todos que estão longe da sabedoria. Ela diz: entre gente tola. E diz às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Logicamente que, como esse texto está na Bíblia, esse conhecimento é conhecimento da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus, a Bíblia, é quem pode nos dar o conhecimento de nós mesmos e das coisas mais importantes dessa vida. Agora, Salomão fala a respeito da falta de juízo e também a personifica como se fosse uma mulher. Olha como é que ele começa a descrever. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios: entre gente tola! E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Interessante é que a falta de juízo também chama as pessoas que estão ali de gente tola. Esses são os indecisos, que não estão nem perto da sabedoria e nem perto da falta de juízo. São aqueles que não se decidem nunca ir buscar a palavra de Deus, ficam aqui no seu canto, acuados, achando que são sábios, apesar de não se comprometerem tanto com Deus. E ela diz: entre gente tola, venham. Antes, ela vai do lugar mais alto da cidade. Você percebeu isso? Se ela vai do lugar mais alto da cidade, é simples. É porque a falta de juízo também é acessível a todos. Você já deve ter percebido isso na sua vida. Como existe gente sem juízo pelo mundo. Gente sem o senso do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Agora preste bastante atenção no conteúdo do convite da falta de juízo. Ou seja, o que ela usa de propaganda para atrair as pessoas? Ela diz: entre gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Veja só que convite. Por que esse convite parece tão atraente aos que são tolos? Porque tolo é aquele que tenta buscar o enriquecimento sem o trabalho, é aquele que tenta buscar o sucesso na vida sem o devido esforço, é aquele que fica esperando alcançar as coisas materiais ou até mesmo as bênçãos sociais da família ou espirituais sem ter esforço nenhum. Ai daquele que pensa que pode ter bênçãos de Deus e pode ter uma vida feliz sem a batalha de cada dia de dedicar um pouco de tempo ao Senhor. Por isso, a falta de juízo tenta atrair as pessoas dizendo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Não é o que nós dizemos sempre? Tudo que é proibido é mais gostoso? Se está fácil, vamos pegar? Ah, todos fazem, por que eu não vou fazer? Acontece que Salomão termina essa descrição da sabedoria e da falta de juízo dizendo: mas os convidados da falta de juízo não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão na profundeza das sepulturas. Essa é a palavra de Salomão para nós. A sabedoria é a característica maior daqueles que buscam a Deus e a sua palavra. A falta de juízo, ela é inerente das pessoas que vivem o mundo pensando que podem viver aqui sem Deus. Pensando que podem viver a vida e andar por ela sem nunca parar um pouco para dedicar tempo a Deus e às coisas espirituais. São as pessoas que vivem procurando desculpas nas coisas, dizendo: olha, está vendo? Os inteligentes e os sábios desse mundo não procuram a Deus. Eles são ateus. Para esses, a Bíblia diz: a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus é assim. Ele é diferente de nós, porque Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Hoje, eu gostaria de terminar o programa fazendo uma pergunta para você. De que lado você está? Do lado da sabedoria e daqueles que buscam a Deus? Ou do lado da falta de juízo, daqueles que pensam que vão herdar a vida eterna, sem nem mesmo atenderem o convite insistente do Senhor Jesus Cristo? Vem, filho meu, dá-me o teu coração.
irá mostrar que o lar final não é aqui. Tudo é vaidade, diz o sábio. A vida passa.
Possa chamá-los e eles possam escutar a sua voz. Escutando a sua voz, Senhor, que atendam o convite da sabedoria que provém do Senhor e não da falta de juízo. Toma-nos nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.